José Araújo e Carlos Sousa apresentam Imprevisível. Duas horas de música e tradições com as nossas gentes. Imprevisível, tudo em português. Para ouvir às quintas-feiras, a partir das 20, na Açores 9 Rádio.
Boa noite, eu sou o José Araújo e estou acompanhado do Carlos Sousa para mais um Imprevisível na sua Açores 9 Rádio. Estamos a dar início à 15ª edição do programa. O nosso convidado de hoje é Manino. A partir de agora, vamos dar-lhe alguns dados biográficos da sua carreira de compositor e músico. Biografia de Williams Florence do Nascimento, conhecido por Manino, nasceu a 8 de agosto de 1968 na cidade de Goiânia, Pernambuco, Brasil. Tocou na guitarra pela primeira vez aos 7 anos e esta tornou-se companheira de vida desde então. Aos 27 anos veio para Portugal de férias, viajou pela Europa durante uns meses, levando a sua música a países como Espanha, Bélgica, França, Suécia, Suíça, entre outros, tendo deixado os Açores para o seu concerto final, concerto este que ainda dura. A inspiração e a serenidade que a Ilha de São Miguel trazem mantém-lo cá até hoje. Aqui é o seu lar, completa atualmente 25 anos de açoranalidade. Tem trabalhado com vários artistas locais, desde Zeca Medeiros, Luís Alberto Betancourt, Luís Gil Betancourt, Aníbal Raposo, Paulo Vicente, Paulão, entre muitos outros artistas regionais e nacionais. O Segrove é conhecido em todas as salas de espetáculo e faz parte do panorama musical desde então. Em São Miguel, lecionou na Academia Musical da Povoação durante alguns anos, ao mesmo tempo que iniciou o seu projeto radiofónico Mundo Aqui na RDP Açores Antena 1, programa no qual durou vários anos. Apresentou também o programa Saber de Nós na RTP Açores e em 2003 lançou o seu CD Inspiração. Em 2010 iniciou os estudos em Ciências Políticas na Universidade dos Açores. Todo este tempo a sua ligação ao Brasil tem sido mantida através de várias digressões que tem realizado pela sua terra natal. Atualmente tem aproveitado a quarentena e toda a sua situação pandémica para se dedicar novamente a um projeto inteiramente seu, que tem partilhado agora com a artista Margarida Benevides.
Você está a ouvir a sua Açores 9 Rádio.
Boa noite, amigo. Amigo Menino, bem-vindo ao nosso programa Imprevisível. Desde já agradecemos ter aceito o nosso convite.
E é verdade, cá estamos no 15º programa. Obrigado, Araújo, também por me passares a palavra e por mais uma vez estarmos aqui em direto. E hoje temos, como foi dito agora há bocadinho, muito bem, o nosso querido amigo Williams, mais conhecido por Maninho, e nada melhor do que ele também para vos dar boa noite e explicar como nasce esta alcunha de Maninho, não é?
É verdade, é uma boa chega.
É verdade. Em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço bastante pelo convite e gostaria de dizer que essa coisa do Maninho é muito engraçada, Carlos, que é, eu como sou o irmão mais novo de homens, tenho uma irmã que é a mais nova, mulher, e dos homens, fomos os três homens e eu fui o último, né, o mais novo, e sempre Maninha me chamou de Maninho, minha mãe. Maninho, 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 e ficou Maninho até hoje. A primeira vez que eu tive que denunciar, no bom sentido, o meu nome para alguma obra, eu tinha 16 anos. Foi na minha cidade e eu optei por colocar Maninho. E aí ficou Maninho até hoje.
Então é uma marca. É como se fosse uma marca já registada.
Branding.
E quando se fala do Williams Nascimento, às vezes ninguém sabe quem é, mas quando se fala do Maninho, toda a gente sabe quem é, não é? O nosso Maninho, que já é nosso mano também, que já toca aquilo que é nosso, já está muito enraizado na nossa cultura e nos nossos costumes açorianos, mais propriamente miquelenses, que é a ilha que ele vive aqui em São Miguel, mas não deixa de ser Açores, não é?
Claro, claro. E posso dizer já que não conheço comunidade que receba tão bem quem vem pelas artes e quem vem pela cultura, sabe? Muito obrigado a vocês por todo esse respeito, esses anos todos, sabe? Ter Zeca Medeiros do meu lado, Aníbal e E todos esses mestres, o Carlos também. Eu conheci o Carlos um bocado mais novo.
O Carlos já lá vamos anos grandes, é verdade.
E é uma maravilha realmente ser acionado no sentido da minha arte, poder ser tocado aqui. Adoro tocar aqui.
E é isso, é como ele disse, os amigos dele atualmente têm outros, mas os que são aqui da região, os que são dos Açores, os que são de São Miguel, mais propriamente estão ligados a uma área cultural, mas musical de certa forma, porque é esta parte que ele tem de bom dentro de si. Tudo ele é bom, mas esta parte é a parte que ele consegue passar para fora, através da música ele passa a sua mensagem, e tem participado, como o Aruz mencionou ali no início, na nota biográfica, tem participado em vários projetos com grandes nomes da nossa música açoriana, e também, se não estou em erro, já participaste em construção, portanto, musical para filme, não?
Sim, sim.
Aqui,
sim.
Produções da RTP, sim, sim. E do nosso querido amigo Zeca, não é?
Sim, 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 sim. É, aqui e acolá eu dei uma opinião ali dentro daquele mundo maravilhoso que é o Zeca, de pensamento, de melodia, de harmonia, de som, de luz. Sempre tenho dado um apoio, sempre tem me dado um apoio muito importante deixa eu pensar só um minuto, só um segundo.
Já está com
na capacidade que eu tenho cada dia que passa de tentar dizer que compreendo mais e mais a música açoriana e a literatura açoriana, que também são importantes. Eu sei que isso pode parecer arrogante para quem está nos ouvindo, mas de fato eu já estou aqui há muitos anos, já li muitos livros açorianos que eu tenho quase que a certeza que ainda tenho que ler muitos.
Sim, e como se costuma dizer, que o ler não ocupa espaço. Não é? E falando no Zeca, dando aqui uma chega que é para todos, quem conhece o Zeca sabe bem perfeitamente como é que ele é. Ele, quando ele não engole sapos,
não,
o Zeca
não,
é aquela
não,
pessoa
não,
que é direta, não tem, para ele não há curvas. Quando ele tem que dizer que gosta ou não gosta, ele é direto.
É assim.
E é uma enciclopédia viva daquilo que podemos chamar de açorianidade, porque ele tem feito muito pela nossa terra e, claro, acolheu, como tantos outros, ele acolhe todos, de uma certa forma, consoante as necessidades que ele tem. E aqui o Maninho foi muito bem acolhido pelo Zeca e, claro, dado este acolhimento, tem participado também em vários projetos sobre várias coisas, principalmente a música, não é? Porque embora ele seja realizador e esteja também inserido na parte cinematográfica, mas o forte do Zeca, e aliás o Zeca fica bastante conhecido pelas suas melodias lindas e a roupagem nova que ele deu a alguns temas que ficaram para sempre.
Mas já são 25 anos de Açores, 25,
Budas de Prata.
Já cá canta muitos anos, mas não perdeu aquela voz que comove as pessoas quando fala, e quando fala no ser brasileiro puro, digamos assim, porque é um brasileiro, não deixa de ser, e é um homem que as pessoas simpatizam logo com ele, ganham logo ali umas amizades.
Obrigado, meu irmão.
Meu irmão, é assim,
é
nós também cá nos Açores também somos acolhedores.
Sem dúvida.
E somos simpáticos, e uma amiga é a prova disso, é que se der bem. Se não se desse bem, a gente já tinha marcado já a viagem, só que
pega direito,
não. Mas eu gostei, e assisti em Louco, no Campo São Francisco, no 25 de Abril.
O
menino esteve lá com a sua viola semi-acústica, assim, falando em termos técnicos. Estou a perder, menino, está a ver? Está a ver, menino, está a ver?
Ele está brincando, ele sabia.
Não,
ele sabe.
Vamos sempre aprendendo uns com os outros. Eu tenho aprendido aqui muito. Mas hoje, essa não é semi-acústica, essa é a mesma acústica.
É a mesma acústica.
Mas esta viola que ele tocou lá também comoveu e chegou com boas músicas, umas relativas ao 25 de Abril, e também com alguns poemas pelo meio, que veio dar ali um outro embelezamento, digamos assim, à sessão, que era a comemoração dos 25 de Abril de 1974, que foi nos Açores e foi em Portugal, porque também nós fazemos parte do Tudo Nacional.
Claro.
E dentro disto foi bonito, foi um bonito espetáculo, e aí também gostei de ver o menino. E também depois disse ao Carlos, olha, vi o menino, tu conheces, o Carlos é um homem que conhece toda a gente.
Pois claro.
E ele disse, sim, é um bom amigo, olha, já lhe convidei para vir cá. Então cá temos nós o menino. Mas falando ainda um bocadinho da sua arte de músico, vamos falar um bocadinho da música, depois já vamos entrar aqui também na arte de também como homem da rádio, que também é e que gosta de rádio, mas agora que tem uma vocação, agora a sua vocação principal e o seu ponto é para a música. E falando de música, já esteve na Academia Musical da Povoação. Sim. E sim, é, muitas, são muitos quilómetros desviados aqui de Ponta Delgada. Falamos deste projeto.
É verdade, foi um projeto maravilhoso, passei 4 anos e meio desenvolvendo, e foi um convite do maestro Chris Alexander, que era um querido, que é um querido austríaco que esteve aqui e despejou música na gente, uma coisa mesmo maravilhosa, e me convidou para ir para lá dar essas aulas práticas aos alunos. E percebi que realmente, como acontecia já no Brasil, com alguns alunos que eu já tinha antes de sair, era a mesma prática que eles queriam, pai. Eles queriam fazer mesmo, sabe, aprender o seu som, sabe, distribuir a mão, o peso, coisas tão maravilhosas que eu passei 4 anos e meio trabalhando com isso. E, inclusive, tive uma oportunidade, dentro dessa oportunidade que a Câmara me deu, de também, e que sorte, Carlos, vocês sabem que na Povoação, todos os anos, nós temos o Festival das Crianças, né?
Caravela de Ouro.
Caravela de Ouro. E durante 3 anos, pelo menos, eu trabalhei muito colado com o Chris Alexander, que era quem fazia os arranjos todos, o finale, tal, e eu com a viola de lado para a gente ouvir as vozes. E durante 2 ensaios ou 3, eu tive o privilégio de reger a Filarmônica. Espetáculo. Foi o maior gosto que eu tive na minha vida como músico. Mas só foram 3 vezes, há de aumentar. Então, a experiência da Povoação foi super, hiper maravilhosa. Eu vivi uma situação aqui, em Ponta Delgada, muito confortável, muito tranquila, com espetáculos, mais nos bares ainda, né? Na época dos bares e tal. No entanto, eu aprendi muito e tive a sabedoria, ou Deus me deu a sabedoria, para aceitar o convite, e passei 4 anos e meio lá aprendendo. Sabes o que é receber dinheiro e aprenderes? Era assim que eu vivia na Povoação.
É maravilhoso.
Maravilhoso.
E a Povoação, que acolhe também muito, muito bem as pessoas, e aquelas que vão para o bem também são tidas como bem.
É verdade.
E aí a Academia Musical da Povoação acho que beneficiou da sua presença na terra para lhes dar mais aquele conforto musical que eles tanto precisam. Ou seja, sim, sim, nós não evoluímos se não tivermos conforto, e além a contrapartida da comunicação entre duas pessoas para que nos leve a transcender mais um pouco da música. E a música é isso. E o Carlos, muitas vezes aqui, ele transcende-se com a música apresentada das pessoas vivendo aquilo como mais ninguém vive. E o Manino, para aquilo que eu já vi na exibição que eu tive a oportunidade de ver no 25 de Abril, o Manino estava a viver a música que toca. Isto é que toca mesmo, tem que tocar mesmo no coração das pessoas, porque o Manino é aquela pessoa que chama pessoas. Não estivesse ele também na nossa RTP, num programa que era o Mundo Aqui, na RDP, digo, RDP Açores Antena 1, com um programa que eu teve lá durante vários anos, não foi?
É, eu acho que de 15 anos, creio que 15, não tenho bem certeza.
Este programa ainda está vivo ou acabou?
Sim, não, o projeto continuou.
Com o mesmo nome?
Hoje, com o mesmo nome, com o mesmo jingle. E o jingle é maravilhoso, quem criou foi o Raul Rezendes.
Uhum. Bom técnico.
Eu levei uns discos para ele. Raul, vamos fazer o jingle daqui. Ele fez uma coisa maravilhosa, meteu minha voz. O jingle continua. O nome do programa também continua. E quem apresenta agora é o Jaime Gotti. Sabe?
Ah, o Jaime Gotti. E são os sábados?
Todos os sábados. Eu já não sei se é.
É os sábados da parte da tarde. É os sábados da parte da tarde.
Na minha altura era 1 da tarde. Depois do noticiário. Da rua.
É verdade, e continua com o Jaime Gato.
E foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Só fiquei com pena que trabalhei ali 16 anos entre AIPA, não é? Uhum. E a rádio, e não fui efetivado. Como é que uma pessoa pode trabalhar 16 anos passando recibo verde
em Portugal, não te esqueças,
e não ser reconhecido, mas isso é um detalhe apenas. Isso não move minha
vida.
Mas
quem faz as coisas por gosto não cansa.
Não enche a barriga.
Não enche a barriga. Mas você também estava a fazer ali, menino, estavas a fazer ali um trabalho que é espetacular, que é ajudar os imigrantes que vêm cá para os Açores.
Sem dúvida.
E nós já temos cá uma comunidade imigrante muito grande, muitos brasileiros, diga-se de passagem, conheço muitos, um mais recentemente que também já esteve aqui comigo, não esteve com o Carlos, porque o Carlos estava para o estrangeiro nas suas cantorias, mas ele esteve aqui e ele sente grande necessidade de apoio dos residentes cá, para que ele não se sinta um estranho. E a função do menino naquele programa é uma grande ajuda, porque são pessoas que já necessitaram da ajuda do apoio ao imigrante.
Claro, claro.
E eles aproveitaram-se, foi o programa que dei na RDP Açores, não tem na boa, mais uma vez repito, aos sábados depois do almoço.
Com o Jaime Gote.
E o Jaime Gote também, com a sua maneira de ser muito simples,
claro,
mas muito objetivo,
acho que está assim
5 estrelas. Mas pronto, a gente estamos aqui sempre, mas pronto, eu tenho aqui algumas músicas aqui no alinhamento da Guilherme.
Maravilha.
Algumas
do disco de inspiração. Que maravilha.
Eu prometo, cumpro.
Já estou emocionado.
Não tem problema nenhum. Eu vou pôr assim uma mais ao calha, mas pelo nome que diz assim, eu sou é feliz. E isto é uma que a gente vamos tocar aqui para que as pessoas também.
E depois eu conto a história para vocês.
Exatamente, aí é que está. Atenção.
É precisamente isso.
Como cobra no telhado, a tristeza é por um tris. Se te sentes maltratado pela vida e amargurado, sem amor e infeliz, larga a mão dessa tristeza, pois ser triste não convém. Enche o peito de esperança e voltando a ser criança, vem pra cá brincar também. Bem fundo, fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Quando o tempo do Zabumba clarear seu coração, abra ouvido e bata a mão, não se envergonhe não de mostrar sua emoção. De outro modo não dá para se felicitar esse povo popular que está a espiar a sua culturação. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Como cobra no telhado, a tristeza é por um tris. Se te sentes maltratado pela vida e abandonado, sem amor e infeliz, larga a mão dessa tristeza, pois ser triste não convém. Enche o peito de esperança e voltando a ser criança, vem pra cá brincar também. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. Bem fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz.
Enfim, foi a primeira que tenho, que é a primeira de muitas, mas hoje no Imprevisível, como o nome, o próprio nome diz, isso é, são palavras que também o Carlos utiliza muito, vamos ter aqui algumas imprevisibilidades e que o menino nos vá trazer. Mas eu gostaria que ele falasse um bocadinho sobre esta música,
essa canção,
que ele compôs e tocou, e ela foi tocada além fronteiras, ou seja, foi feita no Brasil. Fala-nos um pouco.
Essa canção, na verdade, foi iniciada no Brasil e nunca consegui o, digamos assim, o coro, sabe? Tal. E acontece que eu vou à casa de um grande amigo que está, infelizmente, já não está entre nós, e precisa que puxe isso para frente?
Não, não, é a cadeira mais à frente.
Mas por quê? Eu estou mesmo colado aqui.
É assim, é que dá o mesmo esforço. Ou então tens que fazer o esforço, amigo.
Ok, né? Então
peço
assim.
Desculpa desse pequeno...
Não, pelo amor de Deus. Então o que é que acontece? Eu fui visitar ali em Ponta Delgada esse meu querido amigo que faleceu. E faleceu depois. E a esposa dele chega para mim e diz assim: Maninho, tem uma coisa para te dizer. Eu disse: o que é, menina? Ela disse: eu estou grávida, descobri agora. O meu amigo, que não vou dizer o nome, estava dormindo. Eu digo: que maravilha! E abracei ela, fiquei feliz e tal. E o coro dessa canção, no fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz, quer dizer isso mesmo, sabe? Que a vida chega sempre, que a vida modula, que a vida aparece sempre. E a primeira frase, quando eu digo como cobra no telhado, a tristeza é por um triz. Se te sentes maltratado pela vida, amargurado, sem amor e infeliz, larga a mão dessa tristeza, pois ser triste não convém. Enche o peito de esperança e, voltando a ser criança, vem pra cá brincar também. No fundo, no fundo, no fundo, eu sou é feliz. E essa canção nasceu assim, foi gravada e toca bastante no Brasil. Toca bastante no Brasil essa canção.
E nós aqui também, na Surge Rádio, a Surge Nova Rádio, também fazemos esta divulgação, porque música brasileira também é música, é cantada também em português, é falada em português.
Uhum.
É cantado, evidentemente, por uma voz brasileira, mas a música que nos também dá aquele ímpeto e aquela maneira de a gente ficar descontraídos, e também fazer aqui uma homenagem a este seu grande amigo que foi pai naquela altura.
Foi, é verdade.
E foi uma inspiração também para o menino.
Foi. E foi maravilhoso para mim. Depois, anos, encontrei com a mãe e disse isso para ela, e foi uma alegria. Minhas canções... geralmente partem de um sentimento ingênuo e puro e realmente naif, que não se usa no dia normal, não se usa na política, não se usa nas empresas e tal. Mas como eu tenho sorte de ser músico e passo muitas horas e passei milhares de horas pensando sobre o objetivo divino do meu talento, eu me entrego totalmente e me sinto feliz.
Esta música que acabamos de ouvir foi criada no Brasil, foi gravada no Brasil e já lá vão uns aninhos, não é verdade?
É verdade.
Isso faz parte de um CD que tem sob o nome Inspiração.
Inspiração.
Foi mesmo uma inspiração?
Foi. Foi uma fase super, hiper difícil, sabe? No sentido dos pensamentos com relação a novas canções. Eu vinha de um esgotamento físico e mental de compor canções no Brasil, não é? Já tinha composto desde menino, não é? Já tinha composto muita coisa e sempre achei que não tinha tempo de tratar das minhas coisas musicais. Até que aqui eu realmente reconheci que já tinha um bom número, na SPA já tem um monte de música. Essa que tocou agora, essas músicas estão todas registradas. O meu disco é um disco direito, pago a SPA, que acho muito caro, Carlos, mas está pago, sabe? Eu fiz questão.
Assim está salvaguardado de sempre e ninguém chateia.
E os direitos de autor?
Nós costumamos dizer vulgarmente.
E os direitos
de autor? A falar no SPA.
É verdade.
Sociedade Portuguesa de Autores.
É verdade. Mas para aquelas pessoas que por vezes não sabem o que é o SPA, é a Sociedade Portuguesa de Autores, em que uma pessoa quando grava uma música depois tem que pagar também os royalties dessas músicas futuramente. Isso é sempre um tiro no escuro, mas previne-se sim. E pôs as coisas legais e assim é que é bom. E,
claro.
E as rádios também têm uma função aqui, que é a divulgação da música que se faz de boa qualidade. Evidentemente que há músicas e músicas. O Zé Cabras, não tem nada contra essa pessoa, claro. Mas aquilo não era música, não era nada.
É cabra.
Era assim umas coisas inadvertidas. Mas aqui o menino também tem aqui algumas imprevisibilidades que durante o nosso programa, que é o 15º, já passou 15 vezes o nosso programa, Carlos, já passamos, que foi ontem.
Quase que já somos veteranos nesta trilha, mas foi o outro dia.
É verdade, mas trouxemos hoje no 15º, que estamos a trazer uma pessoa realmente que nos faz sentir bem.
É um irmão, é um homem que está muito ligado à gente.
E ele comunica paz, ele sensibiliza a paz com as pessoas, ele sensibiliza-nos a nós que devemos ter é paz, lidar bem com o próximo, de respeitar muito o próximo, porque era um homem muito respeitador do próximo, e do pouco que tenho convivido com ele, ontem convivi assim mais um bocadinho também num espaço comercial que também gosto de estar lá, estamos ali a conviver um bocadinho, admirei muito o menino na sua maneira de ser muito humano e na maneira como trata o ser semelhante, com muito respeito. Mas isso, nós estamos aqui para falar das minhas opiniões, que eu não estou aqui para dar opiniões, estamos aqui é para ouvir o menino. O menino começou também a sua viagem pela Europa há 27 anos, já lá vão quase 30 anos, vou dizer quase 30 anos.
É verdade, é verdade.
O que é que levou a sair do seu conforto do Brasil para vir para a Europa divulgar a música conte-me lá.
Meu irmão, foi a maçonaria. A maçonaria me convidou para participar de um evento no continente português e na Espanha, onde eu vinha tocar o hino nacional. Vinha tocar o hino nacional e vim com meus irmãos. E resultado, tive um dia de folga, fui visitar o Paulo dos Anjos, meu querido companheiro, poeta, músico, compositor, cantor. Fui visitá-lo em Almerim. Na altura não tinha GPS. Peguei um mapa.
Os mapas, aqueles mapas que a gente perdia.
É, um mapa e me perdi mesmo. E fui para Almerim. Mas parece que eu fui para Caldas da Rainha primeiro. Pô.
Jesus! Isso passou para Almerim?
Caldas da Rainha, bom, isso dá que pensar duas vezes. Para as Caldas é preciso mais vezes.
Mas o menino não tem esse espírito maldoso, porque ele não sabe.
Eu também não sou maldoso.
E o fato é que quando eu chego ao Almerim, consegui chegar na porta da casa do meu querido Paulo, e quando eu toco a campainha, quem sai é o artista Rosildo Oliveira, um amigo íntimo, uma pessoa que me criou musicalmente no Brasil, e por coincidência total, ele estava em Almerim, na casa de Paulo, lançando um disco.
Maravilha.
Foi. E eu, epa, que bom, tal, coisa, que maravilha. Maninho, ficas, pá. E eu, fogo. Maninho, ficas. E eu fiquei. Fiquei até hoje. A minha vinda para cá não foi vinda, foi ficada, sabe? Por isso que eu me sinto de férias, sempre.
Mas, quanto tempo ficas a residir no continente português? Antes de vires para fixar a residência nos Açores?
É, fico 3 meses em Almerim, ali já tocando e tal. Eu tenho uma sorte danada, que as pessoas gostam quando eu canto minhas coisas, sabe, Carlos? Tu sabes, tu conheces meus negócios. Não tem a ver com ser bom, com ser ruim. Tem a ver mesmo com talvez a mensagem que eu passo.
Mensagem, o timing de saber estar. O timing,
exatamente. E passei 3 meses em Almerim, já me contrataram para ir trabalhar para Lisboa, sabe? Já fiquei em Lisboa trabalhando no Salsa Latina, que já era...
Já era top.
E
para entrar ali não era fácil.
Até que... uma noite, o meu querido Carlos Presunça e a Sãozinha me vêm tocar e cantar. Tocar baixo e cantar. Numa casa qualquer de Lisboa.
Ah, estavas tocando em baixo, era?
Não, tocava em cima.
Ah, mas teste baixo.
Tocava baixo.
Mas o cara não escapa a rua. Não escapa a rua.
Muito malandro.
Mas sabe o que é isso? É Ben David que ensina ele isso.
Mas são essas pequenas recordações que nos traz. E o Presunça foi uma das pessoas que fez muito pela música, principalmente pela... a parte noturna de Ponta Delgada,
claro,
da
parte da música ao vivo,
da noite,
sim.
Da parte da música.
E foi nesse contexto que ele me convidou.
E bem.
Ele me pediu para fazer 30 dias no Santa Rix,
uhum.
E eu vim junto com meu irmão, fizemos 30 dias e depois a vida sorriu. E a Tina,
sim.
A Tina, na saída, quando nós estávamos indo embora, ela chegou para mim e disse: "Epa, maninho, gostei tanto de você cantar e tocar baixo, e toca guitarra e pula para cima." Eu digo: "Tina, é mesmo assim?" E ela diz: "Olha, eu vou fazer um bar e vou trazer você para aqui." E realmente fez. Quando foi em agosto do outro ano, isso foi dezembro, em agosto do outro ano, eu não imaginava nunca. Eu estava tocando na Côte d'Azur. Estava tocando, e o telefone tocou e tal, coisa. E você lembra de mim e coisa, e eu fiquei meio assim, mas Açores, Tuba, Maninho, eu quero que você venha trabalhar para mim. Vamos abrir um bar com um super guitarrista maravilhoso, um bluseiro, um homem que eu amei muito, que também morreu há pouco tempo, que me dá muita tristeza, que é o Pop.
O Pop.
E o baterista vai ser o Emmanuel Bittencourt. Que outro até hoje está aí, que é outra paulada. Outro que é outra mestre. Paulada.
Ainda hoje anda aqui no nosso nome, não é?
É. Ele já veio cá?
Não, ele já veio cá?
Não. Ainda não chegou o dia dele, mas vai vir também.
É, anote aí, trago o compadre. Então, vim trabalhar para ela. Fiquei quase 4 anos trabalhando juntos, né, e fazendo coisas paralelas com o Emmanuel e com o Pop. A minha entrada nos Açores foi por aí. Foi o Carlos Presunça e a Sãozinha. E o Romeuzinho, que eu adoro, que está tocando percussão,
uhum.
Bem, porque o Romeu tem rodagem. Romeu Presunça. Tem rodagem, sabe? Além de ser um miúdo forte, grande, eu estou muito feliz também com esse desenvolvimento do Romeuzinho.
O Romeu teve também numa grande banda, que foi a Banda.com.
Que é a escola. Sabe?
Foi a escola dele.
Grande escola.
Toda a gente fala bem dela porque foi de facto uma banda que reuniu um conjunto de profissionais de música,
uhum.
E que fez muita coisa. Temos também, depois aqui no decorrer da nossa conversa, tem também uma música que é um arranjo do Jorge Paulo Nis, que ele foi pegar em músicas dos Açores, pegando Os Olhos Pretos, na Lira, na Bela Aurora, e fez uns arranjos musicais dessas músicas. Já sabe, as pessoas não estavam habituadas a ver isto, a ouvir estas músicas, e ele foi um bocado criticado.
Com esses arranjos.
Mas isso é normal em música,
claro.
e o menino sabe melhor do que é. Mas também falando ainda na sua passagem na Europa, dos Açores vamos chegar um bocadinho, mas já vai ser mais para a segunda hora do nosso programa.
Okay.
Vamos tocar aqui também na sua digressão da Europa, que foi também a Espanha, a Bélgica. Se tiver algumas boas histórias, algumas boas vivências,
acho que tem.
O meu amigo, que eu sei que é um bom paladino, sabe nos contar, e os nossos ouvintes da Açores Novo Rádio também irão de certeza gostar de saber, e para a gente também ficar a conhecer mais um bocadinho do menino, que muito embora ele já seja conhecido, mas para ficar mais os jovens, porque são pessoas que já com mais maturidade na vivência em Ponta Delgada, é que conhecem de facto o menino.
É,
o menino agora tem andado assim, um bocadinho escondido, mas escondido não é por falta de trabalho, é porque está a compor, está-se a preparar, e tem dado apoio também a outros
artistas,
outros artistas,
claro.
claro. Vêm cá à nossa ilha. Vamos falar nisso na segunda parte.
Okay.
Vamos falar do nosso amigo. A gente vai só descobrir uma ponta do véu, que também é um amigo meu de longa data,
Dionísio
Garcia.
Há coisas... outro mestre. Eu mandei uma mensagem para ele. Espero que ele esteja ouvindo a gente.
Sim. Se ele de facto foi ao nosso site e foi ao site da surgenovoradio.pt.
Claro. O Pedrinho, que está ali, enviou isso, não foi, Pedrinho? Para o pessoal e tal.
Sim, ele de certeza vai ficar ouvindo. Mas então, estávamos aqui a dissecar a viagem na Espanha, a França, com as suas aventuras, entre aspas, como se costuma dizer, com o seu trabalho que desenvolveu nesses países, o que é que aprendeu, o que é que se teve de surpresa num contato com essas gentes que teve aqui, a Espanha, a Bélgica, a França, a Suíça, a Suécia,
a Alemanha,
isso são outras culturas. Diga-lhe as suas experiências que passou por lá. Os microfones estão sempre abertos. Isto não é nenhuma entrevista, continuo a dizer, é uma conversa entre três amigos, em que a gente tem aqui um mano manino.
Essa pouca atividade, mas que foi muito intensa, que foi mais ou menos um ano, que eu viajei bastante, aconteceu a partir do Eco de Lisboa. Era que eu tocava no Salsa Latina, não é? Tocava na noite no Oliveira, que eram locais onde se encontravam
grandes músicos,
empresários. A malta daqui, Rui Veloso, sabe, a malta daqui, sabe, Zeca Medeiros também sempre lá com a gente, todo mundo. E dali é que de vez em quando me carregavam para uma experiência na Europa. E sempre foram todas maravilhosas e a maioria delas não queriam me permitir voltar, sabe?
Sim, então, sim. O teu destino era ficar
oferecia tudo. Carro,
ficado,
comida.
Um ficado.
Só quero. Ia continuar ficado. Me ofereciam tudo. Tudo que é importante, sabe? Que era conforto, compreensão. Uma das coisas que realmente me bateu assim forte, Carlos, foi o fato do pessoal lá de cima mesmo, Dinamarca, Suécia e tal, o pessoal realmente entender o seu valor, pá. Foi a primeira vez que eu percebi isso, mesmo. E não é no sentido de dinheiro, da troca do dinheiro, não é um sentido capitalista. É o sentido de você acabar de tocar uma canção e chegar uma pessoa perto de você e lhe dar um abraço.
Sentir aquele calor, aquele humanismo.
Tudo no mundo, traz tudo no mundo, sabe? Que dinheiro e coisas está para trás. E eu vivi muito essas experiências. Mas decidi, de fato, ficar aqui nos Açores. Porque eu adorei os Açores e tal, e comecei a conhecer o pessoal mais. E adoro estar aqui. Ou tu queres que eu vá para a Alemanha, porra?
Não, deixa de estar assim.
O destino de cada uma pertence a cada
pois
qual.
Claro,
deixa de estar, não estás a fazer peso a mais, a ilha não vai ouvir. Deixa de cá estar. Oh, Marinho, eu tenho uma pergunta para fazer que faço sempre a todos os músicos que passam por aqui.
Okay.
E nós, quando estávamos em voz off, a trocar aqui algumas impressões sobre o TCD e sobre os músicos que fizeram várias audições para serem aprovados ou não para tocar para a gravação, há um pormenor que tu falaste que eles sabia ler. E a minha questão agora aqui, começas aos 7 anos, não é?
Sim.
Eu tenho primeiro com um contacto com este instrumento, com a
guitarra,
aos 7 anos.
Sete.
E agora vamos falar de formação. Fizeste formação?
Fiz conservatório.
Bom, é aí que é preciso as pessoas também perceberem que esta técnica e esta tua forma de arranjar e harmonizar alguns temas tem uma base, há um estudo por trás de tudo
isso. Sim, sim, completamente. Infelizmente, ou felizmente, o meu professor de violão, o Fernando, ele me convidou, estava no segundo ano e meio, só que eu já lia desde menino, sabe, e o danado dele me convidou para tocar com ele. Aí fui tocar com ele, ele tinha 60 e poucos anos, eu tinha 14, não é? E fui tocar baixo com ele. Aí uma semana, duas, três, na quarta semana ele me chamou e disse assim: Maninho, o conservatório não foi feito para artistas como você, ok? Largue isso. E eu digo: bicho, mas vou largar e vou fazer o que da música? Ele ia tocar comigo agora 2 dias, que eu só tocava um, a partir de agora vai tocar comigo 2 dias. E pronto. E me entreguei, só a partir dos 30 anos é que eu me envolvi mesmo com a cátedra, sabe, com as explicações, fiz muitos workshops e tal, como ia tentar fazer um na terceira agora, sobre unhas, sobre dedos. Eu gosto muito da técnica, estudei muito isso e lido e assistido, sabe?
Pois é, isso que as pessoas às vezes precisam.
Não, epá, não
ele
sonham,
faz aquilo,
né?
Com uma velocidade e tira, que sonoridade ele consegue tirar o instrumento. Ok, o instrumento para já tem que ter qualidade para... Para corresponder àquilo que a gente lhe pede.
Manino, eu não sei se esse instrumento que tem aí, que é do Carlos, se tem qualidade. Eu não sei. Às vezes ele arranja assim umas coisas assim, não
é meio qualidade. Fraquinho e tal. É meio fraquinho. Mas eu estou adorando as cordas. Olha o som.
Força.
Bela guitarra.
Safa.
Afinal, o instrumento não é mau. O instrumento dele não é,
é ótimo.
Mau.
Eu é que toco mal. Falhei aqui no final, falhei no meio, falhei não sei onde. Mas também estou frio, não toquei nenhum ainda. Viu?
É verdade, é verdade. Mas isto, na segunda parte, é que vai aquecer mais com, aqui no Imprevisível. Isto já foi uma parte do Imprevisível. Foi o menino, primeiro os primeiros contactos com o violão, para ele também passar esta, e aquecer as mãos e os dedos, aquecer a voz já daqui a bocadinho.
Eu adoro mesmo essas cordas, Carlos.
Eu, como te disse, foi um grande amigo nosso também que me aconselhou, que antes não as conhecia e não as usava. Foi o querido amigo Ricardo Melo, que também é um grande, grande guitarrista, não haja dúvida.
Estive com ele no dia 25 de abril.
Ele é outro amor.
É outro amor.
Eu digo que casei com o Ricardo há muitos anos. Era puto, é verdade.
Tem sido,
para além de amigo, foi um mestre, foi um professor, e sempre que solicito, ele está sempre disponível. E ele aconselhou-me a usar, não vou dizer a marca, mas esse género de cordas, que são cordas de aço revestidas a nylon, e ele disse-me: se Carlinhos, são caras, já estou a avisar. Só Ricardo, mas são caras? Sim, são caras, e já estou a avisar na frente que são caras antes de as meteres na guitarra, porque quando meteres, tenho a certeza que não vais querer outros. E até hoje, nunca mais, da mesma marca e do mesmo género. Pá, são excelentes.
Adoro.
Não cansam. Elas não cansam.
Adoro,
quando a gente toca. Não cansam.
É verdade.
Mas ele também toca pouco nelas, está a ver? Porque ele também não cansa. Por isso é que ele não cansa. Agora, se já for já mãozinhas de menino, aí já é diferente. Até sabe, o Carlos sabe que eu estou a brincar.
Claro.
E para que os nossos ouvintes também percebam que, de facto, a nossa conversa também tem momentos.
Agora estamos na altura de
amor,
do Espírito Santo. Por norma, na Ribeira Grande, quando um gajo faz esses géneros de comentário, nós dizemos que és lulas com vinho de cheiro. Mas como é Espírito Santo, tu queres é massa sovada com vinho de cheiro?
Com vinho de cheiro. Mas eu tomei antes de ontem uma bela sopa do Espírito Santo, na terceira,
sim, sim.
Sabe? E meti o vinho para dentro, que coisa boa.
Eles fazem aquilo bem.
O menino também é uma pessoa que gosta muito da nossa
gastronomia.
Gosta muito dela. Por isso ele...
Sim, gosto, adoro a vossa gastronomia.
Exatamente. Eu tenho aqui outra música que vamos pôr aqui.
Boa.
Que é o Medo, ok?
Boa, boa, boa. Música do António de Souza. Ah, não, a dele é o do Brega.
Eu tenho medo de ter medo. Do medo que você tem medo. Você tem medo do medo.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem. Medo de morrer, medo de correr, medo de pedir nem de poder. E de falar, e de ouvir, medo de querer ser e de ter.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo. tenho medo do medo que você tem.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem. Quando durmo sonho, quando acordo vivo, quando ando penso paro, quero reflito. Quando amo gosto, quando sonho vivo e quando acordo me vejo dentro de ti.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem. Medo de pensar e de usar, medo de fazer você sentir o medo. Medo de dar, de receber, medo de perder e de sofrer.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem. Quando choro, mostro. Quando temo, encaro. Quando paro e penso, penso. Faço e refaço. Quando amo, gosto. Quando gozo, amo. E quando acordo, me vejo dentro de ti.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem.
Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo.
Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem. Eu tenho medo de ter medo, do medo que você tem medo. Você tem medo do medo que eu tenho medo, pois tenho medo do medo que você tem.
E aqui o nosso amigo Menino já estava, já se afeiçoou àquele violão e estava dando aqui alguns acordes.
E nunca mais devolvo.
E nunca mais devolvo.
Devia pensar no assunto.
Menino, esta música, quer-nos falar um pouco dela?
Sim, essa música Medo, de fato, é do meu irmão Wellington Nascimento, meu querido irmão, que vive aqui em São Miguel. E eu pedi a canção para ele para gravar, quando fui gravar esse disco, Carlos, em Recife, e ele deu autorização, e eu aumentei também um pouco a letra, mas é uma música que me diz muito, principalmente porque é uma música, e falando da parte musical mesmo, é rápida, sabe?
Sim, tem um andamento diferente.
É, e tem medo, eu tenho medo de ter medo, parece que você está correndo do medo, sabe? Que é tudo de bom. Foi mesmo uma ajuda exclusiva do meu irmão para esse CD. Esse CD, cara, é muito importante para mim. Esse CD é mesmo muito importante para mim. Sabe que foi a primeira vez que eu trouxe para os Açores um trabalho meu. E foi muito bem aceito. Viajei em todas as ilhas com esse trabalho. Todas. E sempre sendo recebido com curiosidade, que é isso que a gente precisa. O compositor, o artista, o pintor, a dançarina, seja o que for, o que precisa, ou o dançarino, precisa é de dúvida, sabe? Quer dizer, eu vou ouvir esse negócio para ver se isso presta.
Sim, vamos ver se isso é bom realmente, ou se diz como se fala, que
exatamente,
eu já ouço.
Exatamente, ou vou assistir essa peça de teatro para ver como é esse negócio, para eu poder falar. É assim que se cria opinião, não é? E esse CD foi muito bem acariciado, foi mesmo muito bem acariciado.
Às vezes uso o termo em modo de brincadeira quando se fala de política. Falam mal deste ou daquele político que está a exercer a função bem ou mal, não estou aqui para qualificá-lo, estou a dar só um exemplo, me usem em tom de brincadeira às vezes,
claro.
E digo-lhes, votaste nas últimas eleições? Não, se não votaste então não tens nada a dizer.
Então cala-te para aí.
É um termo que os açorianos usam muito.
Cala-te para aí.
Se não vais ao espetáculo, não viste, não conheces o artista, independentemente da área, não podes comentar.
Sim.
Vai, participa, e ao participares também estás a contribuir para a bilheteira e para o cachê do artista.
Sim, sim.
Que é isso que as pessoas têm que perceber, que os músicos que vivem da música não vivem do ar, as coisas não caem do céu.
Não.
Aquele trabalho tem que ser remunerado. É claro que também também à amizade, também há um jeito a um amigo. Aí
sim,
tudo
isso
existe.
É outra coisa.
Isto é outra conversa.
Isso é outra coisa.
Mas o trabalho,
sabe?
Ele tem que comer todos os dias, ele tem que beber todos os dias, ele tem luz, ele tem água, ele tem tudo para pagar como nós todos estamos. E ele é músico, portanto, e falou-se aqui já com alguns artistas que têm passado aqui na fase da pandemia, que foi muito mal. Foi muito mal para quem vivia desta área, que não estava a rentabilizar. E pronto, e o nosso Ricardo criou aí um movimento maravilhoso, não é?
Querido Ricardo Cabral.
Foi o criar tipo cabazes, não é?
Querido,
levar aqueles músicos que não conseguiam estar em parte nenhuma porque não era possível. Mas tinham que comer pelo menos, não é? E criou-se aí entregava-se ao Ricardo, entregava-se a várias pessoas que ia tudo parar para a garagem do Ricardo, e o Ricardo depois construía cabazes consoante as necessidades de cada um e foi levar-os a cada um. Portanto, isto é um espírito que não é. Não
e
é,
ele
não,
continua fazendo.
Não há nada que pague. Isto é valor, não é dinheiro, não tem preço. Isto é um valor.
É um valor adquirido e a ser replicado,
claro,
sabe,
claro.
E copiado.
Portanto, é importante não esquecer, caros amigos, os músicos, quando sabem. Para o seu concerto há muitas horas, há meses, há semanas, há muita coisa por trás do concerto ou da própria gravação do CD, que hoje quase não se consome CDs, está tudo online, vende-se um CD, toda a gente copia e ninguém compra mais nada. Portanto, tomem atenção a isso, valorizem aquilo que nós temos. O Maninho não nasceu nos Açores, mas é nosso, ele está cá há 27 anos em Portugal. Portanto, e tem contribuído bastante para aquilo que é nosso. Eu estou a falar com o nosso, não estou a falar só de Portugal, estou a falar dos Açores. É um homem que tem estado. Ainda aqui há dias cruzei-me com ele no aeroporto das Lajes, vinhamos para São Miguel.
É verdade.
Eu tinha ido lá cantar mais o Pimentel, estávamos de regresso. E quem é que me cruzo?
É verdade.
Eu, mais o Pimentel, cruzamos com o Maninho e com o nosso querido Zeca Medeiros. Pô.
Pois foi.
E foi ali que tivemos, que aliás tive a oportunidade de lhes apresentar um projeto que não vou escrutiná-lo aqui, não vou descobrir pontinha de vecas isso, nenhuma.
Não é altura ainda.
Porque é um projeto que ainda está no segredo dos deuses e posso adiantar que o Maninho foi o segundo músico que eu convidei a participar nesse projeto.
Obrigado.
Primeiro foi o meu amigo Ricardo Melo e logo a seguir foi ele. Porque é uma...
Mas isso de certeza foi porque ele não tem valor.
Não,
senhor. Foi porque ele, de facto, ali ia te dar mais um carisma. As palavras até me
faltam. Não, não tem valor. Estava desempregado e disse: vê dar-lhe um jeito ao Maninho. Maninho, vais participar aqui neste projeto.
Ele vem dar-lhe ali uma força.
E uma fusão. Uma fusão, porque ele vem de uma experiência. Ele vem de Goianas, não é? Ele vem do próprio ritmo. O balanço musical é diferente.
Completamente.
O Brasil tem uma fusão de balanços. A própria música brasileira, toda ela, tem um balanço diferente da música portuguesa e da música tradicional açoriana e da música regional em si. E a zona de Goianas em si ainda tem um balanço ainda diferente do resto. Portanto, cada região tem a sua forma de estar e ele define isso bastante na sua forma de interpretar e como ele harmoniza bastante temas. E convidei-o porque não posso dizer mais nada, pronto. E tá, porque tem a ver com o projeto que vai aparecer daqui a dias, se concretizar, e espero que nós também aqui na rádio possamos falar dele quando chegar ao momento certo. E cá está, o Ricardo vai mostrar Açores, vai mostrar São Miguel e ele vai mostrar no mesmo contexto musical, o Maninho vai mostrar, mas na sua forma de ver, no estilo goiano.
Pois.
Portanto, isto é importante as pessoas perceberem que a música não tem barreiras, a música não tem fronteiras. A fronteira da música é a nossa mente. Quando nós deixamos a mente fechada, quadrada, é que não conseguimos sair daquele caixote para fora. A música não é um caixote, a música vai a todo o campo. A música vai até sítios inimagináveis.
A música é mesmo um vulcão, sabe? Que está sempre saindo coisas, saindo.
E bom, o Maninho disse uma coisa muito importante aqui há bocado, não sei se os nossos rádio ouvintes prestaram atenção, os que estão mais ligados à música certamente esses perceberam. Ele aprendeu quando esteve na povoação, pagavam-lhe para aprender, pagavam-lhe para ir ensinar, e ele aqui com a sua humildade disse: não, eu recebia dinheiro e estava aprendendo.
É verdade.
Nós na música, se tivermos atenção e se formos honestos, estamos sempre a aprender todos os dias uns com os outros. Pá.
Todos.
Temos é que ser humildes e honestos ao ponto de conseguirmos dizer isso. E ele foi. Ele foi ao ponto de através desse microfone da Açores Novo Rádio, de deixar isto no ar para que toda a gente pudesse ouvir.
Sim, mas isto são factos que não podem passar despercebidos e daqui a pouco também vamos caminhando para o sinal horário e dos nossos compromissos comerciais e vou pôr aqui uma música, um arranjo que é a Balarora, para que as pessoas também se ficam com a nossa música açoriana, claro. Música brasileira, vamos claro, ter claro. Mais na segunda parte aqui com o Manino, não fosse o Manino brasileiro.